Então, eu estou gravando para quem for participar em outros horários. Lembrando que muito bom estar com vocês, pessoal. Vai ser muito legal. A gente vai ter cerca de 21 sessões. Se tudo der certo, ninguém morrer essa semana. Então, uma alegria. Ao mesmo tempo, eu queria dizer que. Lembrar dos horários, né? Começar a lembrar dos horários só para. A gente vai ser sempre todo dia até domingo às 8, às 9, que é o horário da manhã de silêncio. Depois, na parte da semana que vem, volta só quarta e quinta. E meio-dia a meio-dia e meia. É meio que para pegar um pouco o horário do almoço. Da outra vez a gente fez 11h30 ou 11, mais ou menos. Deu certo, assim, participou muita gente. E 7 às 7h30. E hoje à noite a gente vai fazer 7 às 7h30. E aí logo às 8 começa a prática da semana, que vai ser sobre. Vai ter um vídeo novo que a Giovana, que é formada num método de yoga muito bom para meditação, que chama Yin Yoga, muito focado em um tipo de postura mais longa, você fica mais tempo assim e causa um relaxamento que não é usual. Você fica 4 minutos numa postura bem tranquila, quase sem esforço, sem nenhuma sustentação, não é uma asana usual. E ela gravou um vídeo só pra gente do lugar. E ela vai. Esse vídeo vai estar hoje à noite disponível. Um vídeo bem curtinho, com alongamentos que eu sugiro vocês fazerem ao longo da semana. Então, hoje à noite a gente vai focar em corpo com a Giovana, a professora de yoga. E também ela cuida do lugar, também, uma das pessoas que trabalham no lugar. E eu vou deixar essa parte do corpo para hoje à noite. Aí vocês podem perguntar também para ela. Vai ter esse vídeo de referência. Então, esses são os horários. A gente deve subir também ainda hoje uma página com todos os áudios da Semana de Silêncio. Alguns desses áudios a gente vai selecionar para ficar para sempre. Para sempre não, mas para ficar disponível no, na página da meditação. E outros é só para quem quiser fazer tudo, a gente vai deixar tudo. Mesmo quando for sessão silenciosa, a gente deixa todas as gravações. Porque daí a pessoa tem uma sensação de fazer todas as sessões, de participar junto com a gente. Mesmo que ela não possa nos horários, ela faz no, os horários que ela puder. Tem gente que acorda mais cedo, gente que vai dormir mais tarde. E pode praticar em outros horários. Então eu queria dizer que essa é uma semana despretensiosa. A gente não deveria achar que é uma grande coisa. Porque, primeiro, porque eu não sou professor de meditação, onde deveria. Eu vou deixar nessa página algumas referências, inclusive de retiros desse ano que vão acontecer, como em agosto, com o Myindjo Rinpoche, que é sempre imperdível, assim. E segundo, porque é online, né? Então, online tem sempre essa limitação do tipo de instrução que você vai dar, a pessoa não está olhando o que você está fazendo exatamente, a gente também não está numa sensação em grupo presencial, então tem limitações. Ao mesmo tempo, eu acho que, incrivelmente, o que mais pode ser transformador, eu estava sonhando esses dias, assim, imaginando como seria. Eu acho que o que mais pode ser transformador para nós essa semana não é a sessão formal, incrivelmente. É o cotidiano. Mas o fato de que, como vai ter várias sessões formais, a gente vai. É como se a gente. O nosso cotidiano ele nos embarca, assim, é como se fosse uma meditação mais longa, assim, que dura o dia inteiro. E aí, do nada, 3 vezes por dia, ou para algumas pessoas, 1 ou 2 vezes por dia, a gente acorda, a gente fala, nossa, onde eu estava com a cabeça? Nossa, minha mente estava aflita. Nossa, eu estava autocentrada. Então, vocês, minha sugestão de coração, assim, é vocês não acharem que a transformação vai ocorrer durante a sessão formal. É como se a gente normalmente olhasse para os eventos, né? Mas minha sugestão é vocês olharem para os espaços entre esses eventos e olhar o cotidiano como sendo a prática principal de vocês essa semana, não a prática formal. Tá? Então, essa é uma sugestão, não é poética, é verdade. Então, o cotidiano talvez seja mais a grande meditação, a grande transformação do que a prática formal. E na prática formal, hoje a gente vai começar bem tranquilo. Mas eu vou dar várias referências do que vocês podem praticar no cotidiano. Então a gente vai se mover assim. Então essa é uma sugestão. Hoje já de cara eu vou deixar uma sugestão para vocês, uma coisa que a gente pode fazer durante toda a semana, assim, em termos da prática no cotidiano, né? O que mais de avisos que eu queria dizer? Então a minha aspiração, assim, com essa semana de silêncio foi primeiro que foi muito legal da última vez, então a gente sentiu que ajudou, mas a minha aspiração pessoal, e aí vocês podem, cada um pode fazer uma aspiração, é que cada um de nós tenha um mapa. claro, assim, das práticas contemplativas e especialmente do caminho que a gente precisa fazer. Não importa como a gente vai fazer ou por quais métodos e com qual apoio, mas fica mais claro quais processos a gente precisa passar e atacar, assim. Então, um mapa maior das práticas. Se vocês saírem, por exemplo, daqui sabendo a importância da prática que a gente vai fazer hoje, a repousar o corpo, a respiração e a mente em estado natural, vocês saírem daqui assim, sabendo que isso é muito mais profundo do que parece, e vocês sabendo qual a conexão disso com as práticas de sabedoria e compaixão mínima, assim, eu fico feliz. Não é tanto do que a gente vai fazer, mas mais esse mapa, quanto mais claro ficar. Então, minha sugestão, minha motivação é que esse mapa fique mais claro. A gente tem praticantes aqui mais iniciantes, tem praticantes mais experientes, mas a gente vai procurar dar recursos assim, para que esse mapa fique ainda mais claro, não importa a nossa experiência com essas práticas. E dentro dessa motivação, assim, a minha aspiração é que cada um de nós dê o próximo passo. Então, deu o próximo passo para algumas pessoas pode ser fazer e pela primeira vez ouvir um grande professor de meditação. A pessoa só fez cursos com pessoas como eu, assim, que são praticantes. E aí talvez nunca foi ver um grande professor de meditação. O primeiro passo vai ser comprar um livro mais aprofundado, assim, alguma referência que vocês viram que vocês não têm. Para outros, um próximo passo pode ser fazer o retiro online, que eu estou fazendo agora de novo, de 2 meses, que está, nesse momento, está acontecendo lá na Itália. E a Gianni Pilli, uma querida, ela está indo para a Itália agora, ela vai fazer, ela já está fazendo esse retiro em áudio, mas ela vai fazer a outra metade desse retiro, que ela foi convidada lá para ajudar numa das uns momentos lá do retiro. Então também saibam que está rolando um retiro longo, assim. Então, para alguns, vai ser esse próximo passo, que é um pouco onde eu estou. Fiz o ano passado, fui lá fazer, e esse ano estou fazendo pelo áudio, né? Então é muito material, então demora, às vezes o retiro lá acaba, a gente não acabou aqui ainda. E para outros, enfim, mas minha motivação é que isso ajude a vocês darem o próximo passo. Tem gente que não pratica em casa, então talvez o próximo passo seja a pessoa ela começar a ter uma rotina maior de prática e assim por diante. Eu vou procurar ouvir o máximo possível que der vocês, a gente está agora em 38 pessoas e a gente deve ter espaço em todas as 3 sessões, ainda que as outras 2 são mais curtas, a gente deve ter espaço de conversa, assim, para sentir como é que vocês estão indo, enfim, tá? Então, é isso. Eu não vou dar tanto contexto agora, vou deixar isso para as próximas sessões, em termos das práticas todas, mas o que eu queria dizer é que vocês podem imaginar, assim, um hall que a gente vai cobrir de 3 tipos de práticas nessa semana e eventualmente vocês vão ver que as práticas contemplativas elas se concentram nessas categorias. Isso é uma divisão que até mesmo cientistas como Cortland Dahl, que é um neurocientista, está estudando a neurociência da meditação, ele é aluno do Mindy Rinpoche, veio para o Brasil recentemente, rodou as universidades. Eles mesmos estão categorizando assim, porque eles percebem os efeitos diferentes de cada tipo de prática. Então, as práticas contemplativas ajudam se você tiver esse mapa, porque depois você vai ver que dentro de cada tipo de prática, vocês têm um outro, dá um zoom para várias, tem mais de 100 práticas, às vezes, se vocês olharem as práticas de amor e compaixão. Vários tipos de abordagens, enfoques e coisas desse tipo. Mas é bom ter esse mapa. Então, a primeira coisa que vocês podem colocar nesse mapa são as práticas de estabilidade. Então, práticas de shamatha, ou seja, práticas de aquietar, de pacificar a mente. Basicamente, ela vai trazer uma sensação de relaxamento, de estabilidade, assim, de algo que não se move, e de vivacidade, uma energia maior, mais autônoma. Então, isso são as práticas de estabilidade. A prática mais clássica chama shamatha. A segunda tipo de prática são as práticas do coração. Então, são práticas que, em geral, num retiro de shamatha, você vai fazer, com certeza, práticas do coração. Caso contrário, você fica muito frio. Então, é sempre equilibrar as práticas com as práticas do coração. As práticas do coração, a gente vai focar bastante nessa semana, mas elas, essencialmente, elas ajudam muito a gente abrir no cotidiano também, né? Eu vou indicar um curso que eu dei lá em Campinas, recentemente, no Carnaval, para quem quiser. Eu guio 2 dessas práticas, está no YouTube, e tem o curso inteiro. Então, vai ser um curso sobre bodhicitta, que é essa motivação altruísta, E eu vou indicar isso na página também do Silêncio, como uma coisa que, se vocês quiserem ver como complemento, não tem como eu falar tudo aqui, mas lá a gente conseguiu aprofundar bastante com bases, assim. Eu li alguns trechos, foi bem legal, assim, e eles estavam bem interessados. Então eu vou deixar como referência. Mas enfim, as práticas do coração, elas vão ajudar para a gente vai tirar o limite do autocentramento. A gente vai começar a tirar, entender que, por mais que eu faça práticas de acalmar a mente, se eu continuar autocentrado, minha mente sempre fica perturbada. Então, a prática de chama até um pouco assim: eu acalmo e aí eu me perturbo. Eu acalmo, eu me perturbo. Então, para eu sair desse ciclo, eu preciso de outros dois tipos de práticas, que é práticas do coração: amor, compaixão, alegria, equanimidade, várias outras práticas que dizem respeito a trabalhar com a mente por meio das relações, porque, na real, as relações são a mente. A mente é o mundo vivido das experiências de relações. Não, a relação não está em outro lugar que não na mente. E a mente não está também em outro lugar, nós somos as relações, né? Então não é separado. E aí, além disso, eu vou ver que, se eu quiser mesmo trabalhar, se eu quiser mesmo ter estabilidade, se eu quiser mesmo pacificar as relações, transformar as relações, eu vou precisar de sabedoria. Então, eu vou precisar questionar. Não basta eu desejar que o outro seja feliz, que o outro seja feliz, que o outro seja feliz, porque eu fico sempre achando que o outro está lá, e eu fico sempre achando que eu sou alguém. E por mais que eu deseje que ele seja feliz, eu sempre acho que ele é minha mãe, ou ela é minha mãe, ou sempre acho que ela é. Eu tenho sempre um certo congelamento dele. Então, eu vou precisar questionar a realidade. Como é que se dá esse congelamento? Como é que eu solidifico os fenômenos? Como é que eu não percebo a impermanência? Como é que eu acho que eu tenho um eu fixo aqui, imutável? Como é que eu me identifico com as emoções? Como é que eu me confundo com as identidades? Como é que uma experiência de realidade, ela se estreita ou se amplia? Então, sabedoria vai surgir daí. Então, nessa semana, a gente vai fazer várias investigações de sabedoria, de várias práticas de compaixão e práticas de estabilidade. Não tem segredo, é isso. E quanto mais vocês tiverem claro que é isso, e mais vocês incorporarem essa dieta na vida de vocês, por mais que a gente fale: ah, tá ótimo, eu sei que é isso, mas muita gente não faz meditação analítica, ou seja, muita gente não faz essa prática de investigação que leva à sabedoria. E aí a gente fala: ah, ótimo, é verdade, não é só focar na respiração, mas muita gente não sabe como praticar. Se eu falar agora: pratica alegria, a gente às vezes não sabe direito como fazer na prática formal. Ou equanimidade, ou como é que eu faço as práticas do coração direito, a diferença de amor e compaixão. Então, quanto mais a gente tiver clareza disso, melhor. Então, a ideia dessa semana é a gente passar por essas práticas, não muito rápido, para a gente poder ter algum nível de zoom nelas, assim, mas também não muito lento, porque, caso contrário, a gente poderia ficar, por exemplo, a semana toda só fazendo a prática que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai equilibrar um pouco o nível de aprofundamento que a gente vai dar. Mas, essencialmente, minha sugestão maior agora é vocês praticarem, lembrando, eu vou falar um pouco mais depois disso, mas vocês praticarem lembrando que essa prática é só um jeito mínimo, micro, de acordar para, enfim, a meditação que vai acontecer, que é durante o dia inteiro. Então, minha sugestão é que o maior foco de vocês da prática dessa semana não seja as sessões, mas o entre sessões. Não é normal. Normalmente a gente foca assim: não, agora eu vou lá, vou fazer a semana de silêncio, vou praticar. E depois a gente desliga e fala: agora eu vou viver minha vida. Então, eu estou pedindo para vocês inverterem isso. Agora eu vou fazer qualquer coisa, assim, só para dar uma posicionada na mente, despretensiosamente, só relaxar, e agora começa a prática. Então, aí depois vocês usam essa mente que vocês vão descobrindo pela prática para trabalhar com a mente durante o cotidiano. Então, eu vou dedicar os 15 minutos finais da nossa conversa hoje, até as 9, só para falar de como que a gente pode fazer a semana inteira fazer duas coisas. Vou dar uma grande sugestão, e depois, durante a semana, a gente vai ver pequenas sugestões. Mas eu vou dar uma grande sugestão para a semana, para essa meditação que vai durar 7 dias, vai, digamos assim. E essa é uma grande sugestão que vem do Alan Wallace. Foi a sugestão que ele deu no começo do retiro de 8 semanas do ano passado, e também quando a gente estava acabando o retiro, a gente estava indo para voltando para a vida usual, assim, do habitual, ele deu essa mesma sugestão. Então, eu vou só passar isso para vocês também. Tá bem? Então, a gente está agora em 45 pessoas. A gente vai, então, se mover para uma prática, vai ser um pouco mais longa, assim, de uns 20 e poucos minutos. Em relação à postura, vocês podem, à noite vai ser um momento para isso, mas agora vocês podem fazer sentado no chão, igual eu estou assim, com as pernas cruzadas. Vocês podem fazer numa cadeira, deixando as pernas paralelas, assim, desde que os pés fiquem bem apoiados no chão, as mãos sobre as pernas. Se estiverem no chão, vocês podem apoiar a mão sobre as pernas de modo bem simples, assim, ó. Nada de levantar ou fazer algum tipo de mudra maluco, porque a ideia é justamente um assentamento, assim, nenhum esforço para praticar. Durante a semana a gente vai fazer algumas práticas deitados também. Então, o mais importante na postura é vocês terem um relaxamento, um conforto na postura que vocês encontrarem e a coluna tá ereta. Tá? A prática que a gente vai fazer é para guardar. O Alan Wallace diz que se a gente fizer só essa prática, ela seria suficiente para a gente atingir a iluminação. E ela é uma prática que em todos os grandes professores de meditação, vocês vão encontrar. O Mindy Rinpoche, por exemplo, começa com essa prática. Ainda que ela seja a prática final, ela é a prática inicial dele também. Vários professores, vocês vão encontrar essa prática, porque ela não tem a ver com um método específico, ela tem a ver com a nossa mente. Então, o Chögyam Trungpa, que é um grande professor, ele diz assim, que um dos grandes problemas da meditação, das pessoas que estão praticando meditação, é que elas ainda têm uma sensação de estrangeiro com a técnica, com os métodos. É como se elas tivessem uma sensação, uma autoimagem de alguém muito confuso, distraído, e ela tivesse, a gente, ele dizendo assim, que a gente tem uma coisa meio escolarizada. Então é como se a gente fosse um mau aluno, assim, uma má aluna, totalmente distraída, com um professor dizendo assim, agora você se concentra, agora você se concentra. E aquilo é sempre meio externo. Então a gente às vezes pega as técnicas e elas meio que aquilo é desconfortável, porque a gente nunca consegue direito fazer direito. É tipo um mau aluno na escola, aquilo não funciona. Então é importante a gente entender que esses métodos. Aí o Trungpa diz o quê? O praticante ele avança quando ele começa a entender que o método é inseparável da natureza dele. Ele é aquilo. Não, ele não está praticando mais como um mau aluno seguindo um professor apontando coisa para ele fazer que ele não consegue. Ele está praticando reconhecendo que ele já é aquilo. Então é muito importante vocês olharem os métodos como sendo uma coisa que é uma descoberta da sua própria mente, ou de uma operação também que você é isso. Mais do que qualquer coisa. Então, essa prática, o Alan Wallace diz que é a prática que poderia nos levar à iluminação, porque ela é uma prática completa, ela é uma prática em que a gente não faz nada, e porque a gente não faz nada, a gente para de fazer as coisas que nos levam a sofrer. Então, por trás disso, da prática que a gente vai fazer hoje, o contexto, assim, os mais profundos, é vocês lembrarem. A gente vai lembrar isso durante também, na hora da motivação, e eu vou guiar a prática, mas eu estou só dizendo aqui o contexto, porque a gente vai fazer só uma sessão agora de manhã, porque essa é a primeira sessão, eu precisava falar bastante coisa. Nas próximas manhãs a gente faz duas sessões. Mas o contexto dessa prática é, por que que a gente sofre? Ou por que que a confusão no mundo está acontecendo? Porque a gente faz o sofrimento. Não, o sofrimento não é uma coisa que acontece para nós. O sofrimento ele é autoimposto. Autoimposto não só eu comigo mesmo, no sentido de alguém grita comigo e aí depois eu fico eu dando play naquele grito por 100 vezes. Então eu, ainda que eu sofri, mas eu continuo me fazendo sofrer. Mas o sofrimento que é da violência, por exemplo, alguém fazendo comigo, ou estruturas, empresas e corporações, a gente se batendo uns contra os outros, a desigualdade social, tudo isso é construído por nós. Então, o sofrimento, ele é feito. Então, ele é feito por duas coisas. Ele é feito por uma, por exemplo, o sofrimento com o aspecto da migração, que tá a gente com baita preconceito contra pessoas de outros países, o que está acontecendo na Europa, ou vários preconceitos que a gente vai encontrando, ou o próprio processo da desigualdade, que a gente, de fato, acha que tem pessoas que não vão precisar ter essa riqueza que tá a gente que outros estão desfrutando. Então, ele é um processo que é de identificação. A gente se identifica com certas coisas e aí a gente exclui as outras, né? Então, a pessoa se identifica com um país e assim por diante, com uma língua, com uma cor, enfim. Esse processo de identificação, quando a gente para de fazer isso, a gente está, na verdade, parando de fazer a causa principal do sofrimento, que tem a ver com a falta de sabedoria, um engano. Então, a gente se identifica com coisas que nós não somos. E a gente também, nesse momento, identifica os outros como coisas que eles não são, na verdade, eles são muito mais. Então a gente congela os outros e a gente se identifica, a gente agarra pensamentos, aflições ou condicionamentos. Então quando a gente não faz nada, que é essa prática que a gente vai fazer agora, a gente está parando de fazer esse processo de identificação, de reificação, que é uma das coisas que a gente vai mais focar nessa semana. A outra coisa que a gente para de fazer é a gente para de agarrar as coisas como sendo nossas. Então o autocentramento ele começa a ser atacado, assim, a gente vai soltar esse autocentramento. Então por isso que durante toda a prática a gente vai ser convidado a respirar, o Alan Wallace fala, egolessly, egolesslessly, egolessly, egolesslessly. Então, egolesslessly. Ou não sei qual que é os dois, mas assim, de modo não egóico. Então, de modo não eu tô respirando. Então, durante toda a prática, a gente vai ser convidado para não mais precisar se afirmar como um eu. O ponto é esse. E aí, quando a gente se afirma como eu, o autocentramento vem. Então, o sofrimento ele vai surgir daí, porque não tem compaixão mais. E um engano em relação à natureza da realidade vai acontecer daí também. Então, a gente vai começar a perceber que essa prática, ela é uma prática de não fazer nada, mas, na verdade, ela é não fazer o sofrimento. Ela é a prática principal. Parar de ativar as causas do sofrimento. Parar de ativar você como uma identidade que está fazendo coisas separadas dos outros. Então, só relaxar. Só parar de fazer alguma coisa. Então a gente vai fazer essa prática. Quando a gente faz isso, a mente, o corpo, ele relaxa no estado natural. Então a gente vai perceber que todo o equilíbrio que a gente queria por meio da manipulação, ele não vem por meio de manipulação, ele vem de relaxar no estado natural. Tudo que a gente tenta fazer com café, com álcool, com grandes experiências e viagens e coisas que são sempre mexer, não vem. Vem de você só deixar o estado natural acontecer. Aí a saúde do corpo vem, a estabilidade do corpo, a quietude, enfim. A respiração também. Todo o processo da respiração vai vir quando a gente para de interferir. E aí a mente, principalmente, vocês vão ver, a mente se cura, ela se libera, os pensamentos se liberam. Ontem mesmo eu estava muito mal. Aí eu falei assim, amanhã eu vou praticar, então eu vou fazer uma coisa que eu mesmo vou falar durante essa semana. Que eu ouvi várias vezes dos professores. Aí eu falei, não vou fazer nada agora. Aí eu fui pra cama, assim, não, mas não fui dormir, como normalmente às vezes eu faço. Eu não fiz nada. E minha mente estava super perturbada. Então, quando a gente não faz nada e a mente está super perturbada, aquela perturbação, ela se autolibera. Ela não agarra, ela não move nada. Ela nela mesma, ela não tem força. Ela só tem força se a gente faz alguma coisa a partir dela. Então, foi muito interessante de ver como a mente gira no próprio eixo, assim, ela não tem muito o que fazer, ela não agarra ninguém, né? Então aquilo não faz, não toca nada, assim, né? É como uma coisa rodopiando, assim, em que ela não bate em nada, então ela só rodopia, uma hora ela para de rodopiar. Então a mente, isso acontece também. Então a gente vai treinar isso também, não fazer nada com a mente, não lutar contra a mente, deixar a mente descansar no lugar onde ela já está. Então essa prática ela é muito simples, mas ela é muito profunda. É uma prática que se vocês já fizeram, a gente pode refinar ela ao infinito, né? Ela é a prática chamada só de repousar, ela não chega nem a ser shamatha. Muitos professores vão explicar, pensa, contempla e repousa. Esse repousa é isso. Ou várias outras práticas, vocês vão começar repousando, ou terminar repousando. Essa é a prática. Ela é uma não prática, ou ela não é uma meditação nem de calma, na verdade. Ela é só não fazer nada e descansar no estado natural. Tá bem? Então a gente vai entrar agora na prática, vai durar mais ou menos uns 20 minutos. E depois a gente comenta sobre a prática no cotidiano, e aí a gente se ouve um pouquinho também. E encerra por hoje. A gente está em 49 pessoas, uma alegria estar com tanta gente. Então, encontre uma posição confortável. Nos próximos dias, lembrem que vão ter duas sessões de manhã, tá? Hoje só que eu queria deixar tomar meu tempo assim para não correr e dar todos esses avisos. Então, para quem está chegando agora, não precisa mais olhar o vídeo. Você pode fazer a prática contra a parede, sentada contra a parede. Ou num lugar onde você achar melhor, assim. Assim que você achar a posição confortável. Respire umas 3, 4 vezes bem devagar. te ajudar a relaxar, você pode soltar o ar pela boca também, aproveitando para relaxar a mandíbula. E para soltar a tensão mais grosseira, algumas pessoas até acabam soltando algum som, como a sílaba A. E relaxe do seu jeito. Agora permita que o corpo respire sem mais a sua interferência, sem esforço. Às vezes ele vai respirar mais rápido agora, enquanto o corpo se aquieta. Então não tenha preferências. Enquanto o corpo respira por si só, esse é um bom momento para gerar a motivação para essa prática e para toda a semana. Então, para isso, um dos jeitos de gerar motivação é lembrar que a todo momento a gente tem uma mente, a gente esquece que tem uma mente várias vezes. A gente esquece quando culpa os outros, culpa as situações, a gente esquece que toda a vida, a experiência que a gente tem da vida, nosso mundo vivido, ele é definido em primeiro lugar pela nossa própria mente. Então, aumente agora a confiança, o interesse, a curiosidade que você tem em relação à sua própria mente. É ela e não outra coisa que vai te salvar, momento a momento. É com ela e não com outra coisa que você vai ajudar os seres. Então, aspire durante toda a semana, momento a momento. Deseje agora lembrar que você tem uma mente, trabalhar com essa mente. Seja descansando na quietude, no espaço da sua mente, ativando a energia que não vem das condições externas, seja relaxando ou ampliando o escopo de interesse e cuidado que essa mente tem em relação aos seres. Então, deseje trabalhar com essa mente e descobrir todo o potencial de liberdade que ela tem, de calor, de bondade. E agora também, como modo de gerar motivação, lembre que todos os seres têm uma mente. Então deseje, deixe surgir essa aspiração, que eles possam também descobrir o potencial de bondade na mente deles. Lembre da quantidade de coisas que eles falam, de agressividade, de ações meio atrapalhadas, confusas. Tudo porque eles não conseguem expressar essa bondade. Eles querem, mas eles não conseguem uns para os outros. Eles acabam falando demais, sendo agressivos. Tudo porque eles não conseguem direito expressar essa bondade. Muitos seres não conseguem sorrir, eles se sentem inadequados, desconfortáveis. Muitos seres, eles não relaxam há meses, há anos. Então, deixe que essa motivação direcionada à sua própria liberação e à liberação de todos os seres se transforme na atmosfera onde você senta e na respiração que conduz a sua prática. Respire bem fundo, energizada pela essa motivação. E sinta a amplidão natural que ela traz para sua mente. Então, com essa motivação, a gente entra na prática. Nesse primeiro momento, só espalhe, tire qualquer sensação de que você está na sua cabeça. Espalhe a sua consciência por todo o corpo. Aproveitando cada momento em que você percebe que o ar sai para relaxar. Soltar qualquer identificação, qualquer leve, sutil agarrar que você ainda esteja fazendo. E também qualquer sustentação, qualquer pose, qualquer esforço. A partir de agora, solte qualquer impulso de mover o corpo. Deixe que seu corpo seja uma montanha. Mas sem que você precise fazer isso. Apenas vá percebendo, descobrindo, que se você não faz nada, ele já é isso. Deixe que os únicos movimentos sejam o fluxo da respiração. Mas que isso não é algo que você faz, isso acontece para o seu corpo. É como o coração batendo. E aí não trave a respiração em busca de uma estabilidade. Deixe a respiração bem, bem desobstruída, livre, solta. Quando o corpo quiser respirar mais profundo, deixe que ele respire. Mas veja se você reduz mais e mais qualquer esforço. Qualquer sensação de ter que puxar o ar, ou qualquer tentativa de empurrar o ar na exalação. Solte qualquer ideia de eu respiro. E comece a perceber que a respiração acontece para você, como um presente. Você é mais respirada do que você respira. Desfrute desse alívio que é não mais ter controle, não mais estar fixado no seu corpo, como se você largasse o seu corpo completamente e não mais se preocupar, gerenciar a respiração. É como se você deixasse você praticando no quarto e saísse, fechasse a porta. Não tem nada que você tenha que meditar ou ficar sustentando. Você pode realmente se largar. O corpo já sabe o que fazer e a respiração também. É parecido com dar a instrução de dormir para o corpo. E agora, se seus olhos estiverem fechados, deixe que eles se abram. Você não precisa focar em nada, deixe que os olhos fiquem bem abertos, amplos. Como se você estivesse espalhando o olhar num horizonte bem aberto, sem objetos, num espaço aberto. Aí você pode deixar aqueles, o olhar, a cabeça não se move, mas o olhar ele pode repousar um pouco para baixo, não completamente à frente. E aí, do mesmo modo que você soltou qualquer identificação, controle, fixação com o corpo, com a respiração, solte qualquer luta ou desejo de melhorar, manipular com a sua mente. Deixe que a sua consciência repouse onde ela já está. E a partir de agora, solte até mesmo o desejo de relaxar mais, de se estabilizar mais, do exato modo como você está, momento a momento, está perfeito. Solte qualquer luta, qualquer expectativa, qualquer tentativa e descanse. Sem nada a ser feito com a sua mente, nada a ser feito com a sua respiração e sem nada a ser feito com o seu corpo. Só desfrute dessa paz que vem quando a gente para de manipular qualquer que seja a experiência, corpo, respiração e mente. Solte também qualquer dúvida se você está fazendo certo ou não. Qualquer tentativa de transformar isso num jogo de acerto e erro. E apenas descanse, do modo mais direto, simples, sem dúvidas. A gente vai seguir um pouco em silêncio. E se você perceber que está manipulando novamente o corpo, a respiração ou a mente, relaxe. Solte qualquer identificação, fixação, controle e descanse. Segue um pouco em silêncio. Assim que você ouvir o sino, toda vez que terminar as práticas da semana, você não precisa se mover logo em seguida. Aproveite, às vezes, um relaxamento que vem só de saber que a prática acabou e descanse um pouco mais aí. Às vezes a gente relaxa ainda mais quando a prática acaba. A gente percebe que a gente estava numa bolha tentando meditar. Então só descanse, do modo bem despretensioso, um pouco mais. Então a gente pode terminar uma breve dedicação, desejando voltar essas práticas todas. A gente sempre pratica menos do que poderia, sempre. Então a gente deseja voltar, a gente deseja isso para nós e dedica para todos os seres que às vezes não conseguem relaxar porque eles estão sempre. Estão num mundo em que tirou coisas deles, tirou a casa deles, tirou a comida deles. Outros têm comida, têm casa, mas estão aflitos por outras coisas. Os seres não conseguem relaxar, eles não conseguem expressar a bondade. Então, dedica, deseja que essas práticas, essas possibilidades cheguem a eles e que você seja a ponte para isso. Então, alguém tem alguma coisa a dizer? Antes, eu queria terminar falando sobre a prática no cotidiano. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa prática, pode falar. Essa é uma prática que ela. O Alan Wallace diz: por que vocês não conseguem fazer essa prática? Daí agora eu vou ensinar, focar na respiração e várias coisas. Porque quando a gente não faz nada, a gente tem uma sensação de: e agora quem eu sou? E agora o que que eu faço? Então, parece que a gente tem que ter algum trabalho, e é por isso que daí surgem as outras práticas. Mas essa prática ela é completa, porque ela vai desativar a nossa identidade que precisa fazer alguma coisa. Né? E a gente não é alguém se a gente não estiver fazendo alguma coisa, se agarrando em algo. É difícil ser alguém sem se agarrar em algo. Então, quando a gente relaxa, 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 nossas microexpressões vão se relaxando, tudo vai relaxando, então a gente vai morrendo. É uma prática de morrer. E a gente não aguenta, né? Então a gente quer fazer alguma coisa. Então é uma prática sempre que a gente acha que não tem como seguir nela, assim, porque ela não é fazer nada, né? Então é interessante, assim, como logo em seguida, claro, a gente tem algum nível que a gente vai aprendendo a ficar aí, mas aí logo a gente precisa de alguma prática, por isso que a gente vai fazer tantas práticas essa semana. Mas essa prática ela seria perfeita, seria o suficiente. O Zen, por exemplo. Trabalha dessa perspectiva. Nada a ser feito, aí você só senta e é isso. Começa confuso, termina iluminado. Sem fazer nada. Alguém quer falar? Pode falar. Alguém liberou o áudio.
Oi, Gustavo.
Oi, Ana.
Querido, mais profunda gratidão.
Legal. Ana, eu só queria te pedir para ser bem direta e rápida, assim,
Tá.
na pergunta, assim, para deixar.
Não, não, não.
Aproveitar bem o tempo.
Tá.
Que a Ana é
Também.
amiga, pessoal. Só para.
Assim, tempos cada vez ficam mais desafiadores, né? Para a gente pessoalmente, quanto mais consciência a gente vai adquirindo. E hoje mesmo eu estava como você ontem, né? Então, assim, como o universo responde, né? O BZZ que o Lama fala, e hoje lembrei a tempo, 8h30, Gustavo, liguei assim, e era tudo que precisava nesse momento, assim, para lembrar, né? Então, é profunda gratidão mesmo.
Tá bem, obrigado, Ana. A Núbia falou que entrou muito nas redes sociais e sinto que precisa me desconectar um pouco disso. E essa percepção é muito importante. A prática do silêncio, ela gera um contraste. Então, é como se você estivesse correndo muito e o jeito de você perceber o quanto você estava correndo é você parar. Quando você para, é que você percebe o quanto que você estava correndo. E quando você para, é que você percebe o quanto que o outro estava correndo. Então, quando a gente para, não esperem, pessoal, ter calma. Ou chegar num estado específico, tá? Só fiquem felizes de vocês começarem a ganhar essa clareza com a mente de vocês. Uau, eu tô muito focada nas redes sociais. Então isso é uma sabedoria, é como se você olhasse a tua vida de cima, assim. Ou você sentisse. A gente não tem tempo de sentir mais como tá nosso mundo interno. Então a gente vai fazendo várias coisas e perturbando esse mundo interno sem perceber. Então quando a gente sente em silêncio, essa perturbação ela se mostra. Então é maravilhoso. Não queiram que essa perturbação não seja vista. Não queiram só encontrar uma outra coisa. Porque é isso que a gente está fazendo, buscando nas redes sociais, em todas as coisas. Queiram só assim, ahá, como é que está minha mente? Perturbada, sim. Então queiram essa descoberta de como é que está a mente de vocês. Então, super bom, Núbia. É uma grande descoberta. Prática de meditação não é para ficar bem. Prática de meditação é para perceber quanto a gente está mal. Vocês entendem? Pra realmente perceber o quanto que a gente tá mal. A gente tá bem pior do que parece. Bem pior. Bem pior. A gente tá fedendo e não percebe. Então a gente, praticamente, a meditação é só cheirar um pouquinho mais. É igual o lixo de casa, às vezes eu vou tirar o lixo sempre, e aí o balde, né, onde fica o lixo, às vezes eu falo, não, tá limpo, né? E aí eu vou só tirar e não tocou, porque eu compro um lixo do melhor, assim, e é bem forte, não vaza nada nunca. Daí, às vezes, eu falo, não, vou só cheirar como é que tá. Aí tá aquela coisa horrível. Então eu tenho que lavar o balde. Então queiram cheirar a mente de vocês. Quanto mais vocês se aproximam da mente de vocês, mais o cheiro é ruim. Mas ela é lavável. Ela não tá verdadeiramente suja. Eu nunca joguei fora o meu balde aqui. O meu lixo, que é a lata. Porque ele é lavável. A sujeira não tá grudada completamente nele. Por isso que eu pego todo feliz e lavo ele assim, grandão. E aí ele fica cheiroso, tá? Então a nossa mente, ela tá fedida, mas ela é lavável. E por que que ela é lavável? Porque ela não tá realmente suja. Ela tem a sujeira tá só na superfície. Não tá realmente na substância dessa mente, que é como um espelho, assim. Isso nos conecta ao que eu vou falar pra prática do cotidiano. Mas se alguém tiver mais alguma coisa a comentar... O Renato disse, apesar de ter ficado parado e não fazer nada, não consegui perceber o silêncio. Mente super barulhenta. Então, não é para perceber o silêncio, não é para a mente não ficar barulhenta, é para não fazer nada. Então, essa prática é assim, ó, o corpo de vocês está mais ou menos tenso, o que que você faz? Nada. A respiração está agitada, uma hora assim mais rápida, outra hora mais profunda, uma outra mais rápida. O que que você faz? Nada. A mente de você está se movendo muito. O que que você faz? Nada. A mente de você está entorpecendo. O que que você faz? Nada. Você não faz nada. Então vocês vão ver que não fazer nada, a falta de luta contra os estados da mente, do corpo, da respiração, geram um aquietamento natural. É como se você olhasse uma água fervendo e você tivesse segurando o botão assim para o fogo ficar, né, ali. E aí você, vamos supor que você desliga. Aí quando você desliga, aí você fala, agora eu preciso fazer alguma coisa, botar na geladeira, fazer. Não, você não faz nada, que aquela água vai esfriar. Então a nossa mente, ela tem uma capacidade, se a gente para de interferir, ela tem uma capacidade de ficar saudável por si só. E é isso que a gente vai descobrir nessa prática, de não fazer nada. Então, minha sugestão é vocês guardarem essa instrução para todo o começo e todo o final de prática vocês fazerem isso, entenderam? Então, vocês começam, vamos supor assim, focar na respiração. A gente vai fazer práticas desse tipo hoje, talvez. Antes de entrar, não faz nada, só. E aí vai, começa a mexer na mente. Mas não faz nada no começo da prática. Aí termina essa prática, ou prática de amor, vai, você faz, 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 faz. Antes de terminar, não termina do nada, não faz nada. Isso no começo parece estranho, mas isso é muito profundo. A gente vai descobrir essa capacidade de realmente não fazer nada. É como se a gente soltasse tudo, assim, ó. E aí a instrução vai ser cada vez mais no meio do cotidiano vocês abrirem um pouco isso. Mas no começo a gente vai fazer só algumas vezes essa prática de não fazer nada. Vocês vão ver que todas as práticas eu vou guiar começando assim, sem fazer nada. O Alan Wallace, ele começa as práticas assim: estabeleça corpo, a respiração e a mente no seu estado natural. E aí ele dá uns 3 minutos. É isso, entendeu? Esse é o jeito de praticar. E aí a Nanda falou, essa prática é equivalente ao deixar a mente fazer o que ela quer? Não, 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 headspace não. O headspace é uma salada, pessoal. Ele é cheio de. Eu não recomendo. E o headspace trabalha com uma noção de open awareness, assim, que é meio que não foca, é meio que uma atenção sem julgamento, que está aberta a tudo. É uma coisa que o Alan Wallace critica muito, é uma meditação que não leva a lugar nenhum, essa prática específica, assim, de open awareness, no sentido de você não focar em nada e não julgar e estar atento aos passarinhos, ah, meu, isso aqui, você só ficar com uma atenção, assim, nua a qualquer coisa. E não é bem. O Headspace, o criador dele, eu já vi entrevistas com ele, tem uma forte. Ele não tem uma linhagem, assim, não tem um grande professor. E aí isso complica a fonte de onde vem as coisas, né? Muito popular, assim, fez muito sucesso, mas complicado. Mas deve ter coisa boa, assim, mas eu não recomendo nunca. Eu sugiro ir atrás de professores, eu vou colocar essas coisas na página, né? Mas não é deixar a mente fazer o que ela quer, porque a mente ela vai fazer o que ela quer já naturalmente, mas a gente às vezes acha que é fazer o que a gente quer com a mente, ou a gente começa, mas essencialmente a principal coisa que a gente tem que parar de fazer é identificar. Então a mente ela pode ir para cá ou para lá, mas a gente não está fazendo nada, a gente está só repousando. Então a gente não é bem essa instrução, é só a instrução de não fazer nada, é uma instrução de não mexe, só descansa. Tupten Jinpa disse que é a coisa mais difícil que tem. Ele falou que quando ele encontrou os ocidentais, uma das coisas mais difíceis era a instrução não fazer nada. A pessoa falava, mas não fazer nada e eu faço o quê, né? A gente tem uma. Nós somos focados em trabalho, pessoal. A gente tem uma noção de que viver é trabalhar. Então a gente tem uma noção de que viver é atividade, entendeu? Eu acordo, vou fazer o quê? Vou fazer alguma coisa. E férias é também alguma coisa que eu preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa nas férias. Daí, no tempo de lazer também, eu vou aproveitar como meu lazer, vou fazer o quê? Então, a gente é viciado em atividade. Então, minha sugestão para essa semana é vocês olharem, assim, essa atividade, não necessariamente como sendo o um único modo, né? Então, essa prática ela vai começar a abrir uma outra possibilidade de ser, que é só just be, assim, nada a ser feito. Então, minha sugestão para essa semana, as duas grandes sugestões, tá? Para a gente poder encerrar. A primeira delas é, durante todo o momento, começando agora, observa que tem uma quietude, ou tem uma estabilidade que não vem daquilo que se desestabiliza, que não é assim, ó, o movimento da mente está agitada e aí a mente se aquieta, a mente se agita e a mente se aquieta. Não é, né, não, a estabilidade não, nunca, essa estabilidade nunca se fica instável. É uma estabilidade que nunca se agita. Então não busquem estabilidade daquilo que se agita. Minha sugestão nessa semana, são duas. Repouse no espaço que já está parado, mesmo quando a tua mente está agitada, mesmo quando você está com as emoções assim ou assado. É parecido com a sala, é parecido com o ambiente. Mas perceba e repousa, ou deixa a sua mente descansar de vez em quando nesse lugar onde nada está sendo feito. Pode ser até quando você está escovando o dente. Você está escovando o dente, tem uma atividade, mas repousa, encontra algo que não está escovando o dente enquanto você escova o dente. Vocês vão ver que é a pura awareness, a própria consciência de escovar o dente que é isso, tá? Mas isso tem que ser investigado, ou seja, que raios que não está escovando o dente enquanto escova o dente? Essa mente. É parecido com a tua alguém que olha você escovando o dente e fala, ah, você está escovando o dente. Isso. Essa pessoa não está escovando o dente, ela só fala, ah, você está escovando o dente. Então ela está tranquila, ela não está escovando o dente. Então aquele que vê o outro escovando o dente não está necessariamente escovando o dente. Então é essa visão, essa observação, essa consciência que está naturalmente desidentificada e naturalmente quieta, parada, porque ela não está presa nos movimentos da mente, das emoções, enfim. Então descubram isso no cotidiano, algo que está e repousem de vez em quando nisso. Por exemplo, você talvez esteja andando E aí, ao andar, você começa a perceber que você tem a experiência de estar andando, ou seja, tem a respiração, tem a experiência do pé se movendo, mas é como se você fosse naquele momento. Tem algo em você que é a câmera de segurança do lugar onde você está passando. Tem algo em você. A nossa mente é isso. Porque a nossa mente é mais ampla do que os pés se movendo e a respiração, não sei o quê. Então, descubram e repousem de vez em quando. Vocês vão ver isso na prática, quando vocês estiverem andando meio esbaforido, e aí vocês lembram dessa instrução, e aí vocês só notam que vocês estão andando esbaforido. Então, vocês descansam na quietude da consciência. A instrução é essa. Rest in the stillness of awareness. Essa é a instrução. No cotidiano. Isso vai ficando mais claro no cotidiano, na medida em que a gente vai fazendo as práticas, tá? Mas essa é a primeira sugestão que eu tenho. Durante o dia todo, repousem. Quando vocês lembrarem disso, repousem. E se vocês tiverem dificuldade de achar isso, parem o que vocês estão fazendo e deem umas 3 respirações. Isso é difícil às vezes. Mas vocês estão no meio do e-mail, aí antes de enviar o e-mail... Isso já abre um pouquinho essa consciência do e-mail. Você já fala assim, esse e-mail talvez não seja o melhor e-mail. Aí você dá mais uma segunda respiração. Aí você vai ver que o e-mail, você vai ver que você sai um pouco do lugar onde você estava, só de dar 3 respirações. Porque aquele e-mail estava impedindo essa respiração de acontecer. Então quando você respira 3 vezes, você já está fora do e-mail. E é fora do e-mail, fica mais claro esse espaço. É como se você olhasse o céu. O céu... tá parado, e aí você tava escrevendo um e-mail, blá, 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 e aí você olha o céu tá parado. Então esse céu tem algo na tua mente igual ele, entendeu? Que tá parado, só assim, Então é uma pura visão daquilo, consciência daquilo. E aí, de vez em quando, descanse nisso, descanse nessa sensação de nada ser feito. Essa consciência também não faz nada, ela é capaz de observar algo sem nada ser feito. Então, ela é um relaxamento em si mesmo, quando vocês fizerem isso, tá? Mas quem tiver dificuldade, respira 3 vezes. Aí você fala, ah, respira 3 vezes é fácil. Mesmo, pessoal, vocês vão ver que não é simples. A gente esquece de... A gente dá uma e já fala assim, ah, não, vou voltar. São 3, assim. 3 já é bastante coisa. Você vai deixar de fazer várias cagadas, assim. E aí, por fim, a segunda sugestão, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas a segunda sugestão é... comecem a deixar a mente de vocês menos autocentrada. Então, comecem a viver um pouco mais com essa motivação altruísta, realmente focando nos seres. Então, de vez em quando, vocês vão perceber assim, vocês vão para o mercado, aí vocês vão ver que todos os itens que vocês compraram foi para você. Então, comecem a ir para o mercado e ver se tem alguém do outro lado da rua, às vezes está morando ali, tem gente morada. Ou vai para o mercado e lembra de algum amigo e já compra alguma coisa que você sabe que ele vai... Começa a expandir a mente de vocês nos lugares onde normalmente vocês não expandem. E aí uma sugestão já para iniciar, e depois a gente vai entrar em várias dessas, é vocês olharem uma pessoa, só olhar a pessoa com a sensação clara de que assim como você, tudo que ela está querendo é relaxar, tudo que ela está querendo é ser feliz. Tudo que ela está querendo é evitar o sofrimento. Então, observem isso ser a ser. Se vocês olharem um ser com uma sacolinha de mercado, olha assim, ele vai chegar em casa, ele vai cortar a cebola assim como eu. Aí imaginem com qual faca, aí imaginem com qual panela, ele vai cozinhar o quê? E ele vai comer. Entende? Ele está indo, ele tá puta esforço dele em direção à casa depois de ter ido ao mercado. Ele faz, eu segurando uma sacola de mercado, sou igual ele, e eu vou para casa igual, assim. Então, assim como eu, vai fazendo essa prática. Olha um ser, vai limpar a casa, e aí passa assim, você vai passar o pano e passa uma formiguinha. A formiguinha sai rapidinho, correndo, aí você fala, assim como eu. Eu não aguento nada que me perturba, eu já saio correndo igual essa formiguinha. E começa a olhar, assim, expandir o teu desejo, conectar o teu desejo de ser feliz, que está o tempo inteiro presente, com o desejo dos outros, e ver que é o mesmo. E aí você vai pegar e vai fazer o teu caminho, que é querer ser feliz, virar o caminho de querer fazer com que todos sejam felizes. Você vai tirar a separação entre você e os outros, que é o autocentramento. E que leva ao egoísmo, enfim. Então começa o tempo inteiro, treina esse olhar não está presente em nós, não está presente. A gente olha alguém com a sacola no mercado, a gente às vezes só olha assim, ela é bonita ou não é bonita, ou que mercado ele foi, porque eu quero ver se eu tenho outro mercado para eu ir. Mas a gente tem que só olhar essa coisa mais básica, treina a olhar essa coisa mais básica durante o dia de hoje, pelo menos. Ah, ele está querendo ser feliz. Está querendo ser feliz. Eu fui ver uma peça. que é baseado num filme, é apenas o fim, é apenas o fim do mundo, é uma coisa assim. É, tem um filme com o Vincent Cassel, tem um filme maravilhoso, assim. E depois eu vou deixar essa, eu vou anotar aqui para deixar essas referências todas na página. E aí, esse filme, ele é muito bom, porque esse filme, ele, e nessa peça também, eles falaram o tempo inteiro, a pessoa tem um monólogo gigantesco e ela não consegue dizer eu te amo ou me desculpa. Ela fala assim por uma hora, assim, é muita coisa que ela fala. Mas é isso, as pessoas estão o tempo inteiro. Então, mesmo quem for bravo com você ou escrever e-mails complicados, ou mensagens de WhatsApp desnecessárias, olha assim, ó, essa pessoa está querendo ser feliz, mas ela está super atrapalhada. Super atrapalhada. Ela não sabe expressar direito a bondade dela, não sabe ser direta ou ser simples ou ser amorosa. Ela criou essas várias comunicações estranhas, dessa incapacidade de expressar a bondade direta. Então, olhe todos os seres querendo ser felizes e ser a ser, assim. Deixa que esse olhar, ele comece a acontecer. Aí vocês vão ver que isso vai se conectar com as práticas que a gente vai fazer. E especialmente todas as práticas, pessoal, de shamatha que a gente vai fazer e de sabedoria, elas vão deixar a gente olhar mais claramente essa mente do espaço. Essa mente que é como um espelho, não importa o que apareça nela, ela está intocada, ela é livre daquilo, ela é capaz de olhar para aquilo de modo livre. Então, todas as práticas que a gente vai fazer são familiarizações com essa consciência. Então, durante o dia, repousem nela. E aí, a partir dessa consciência aberta, vocês vão ver que ela é muito bobo olhar só você. Então, ela vai querer olhar tudo, entende? É parecido com vocês olharem uma sala, aquelas salas de dança, que tem aquele espelho gigantesco, sabe? Quando você entra numa sala dessa, você é só uma pequena parte daquele espelho e da sua própria visão. Então você vira só uma pequena parte do seu próprio campo de visão, porque a sua mente é muito maior do que você. Então a gente começa, à medida que a gente repousa nessa consciência mais vasta, ela começa a se interessar por todos os seres. Então essa consciência mais vasta não é mais você. Então ela começa a se descobrir não mais você. Então isso em nós que não é a gente começa a acordar. E aí isso em nós que não é a gente começa a olhar pra gente e falar: eu vou dedicar a minha vastidão toda só pra esse serzinho chamado Gustavo Gitt? Né, esse serzinho é muito chato. E a gente começa a se interessar por todos os outros seres. Então tá muito ligado uma prática à outra, tá? Então essas são as duas sugestões. E espero que tenha ficado claro, mas o que não ficou, a gente vai conversando à medida das sessões. Então, a gente vai encerrar por causa do horário. E meio-dia, para quem quiser, a gente está de volta. E às 7 hoje da noite também. Mas a prática começa agora. Por exemplo, eu vou fazer café. E aí começa. Entende? Então, agora, aí cada um de vocês perceba o quanto que a mente de vocês se agita ou não e vai testando essa capacidade de vocês repousarem nesse espaço mais aberto. Por fim, para terminar, o Reinhard Flatischler da Taketina, onde eu estava, passei 15 dias lá, ele disse que ele, no pior momento da vida, nos piores momentos da vida dele, que ele estava num processo conduzido pelo pessoal do exército lá nos Estados Unidos, ele quis, assim, passar por isso, né? Eu nunca faria isso. Mas, assim, ele passou por um processo de ser quase afogado, assim, uma sensação de quase morrer. E aí ele disse que nesses piores momentos, ele falou que se ele se identificasse com a agitação da mente dele, da respiração e do corpo, ele colapsava. Então ele disse que algo nele, ele é meio xamãzinho, eu não acho que ele é um sábio, assim, Buda, mas eu acho que ele é um grande xamã. E ele falou que algo nele teve uma sacada. Ele falou, nesse momento em que ele estava quase se afogando e ele estava completamente perturbado, ele falou, eu sou o background. Ele falou, eu sou o background, eu sou o background. E aí disse que quando a mente dele se expandiu para o lugar onde ele estava, só observando o que estava acontecendo, observando a respiração completamente, observando todos os impulsos de medo, enfim, ele atravessou a situação. Então guardem isso assim, no cotidiano. Observem que enquanto vocês estão numa sala, tem a sala, entende? Vocês não são você. Vocês são um mundo vivido onde tem a sala. Ou seja, a consciência de vocês é mais ligada ao espaço onde vocês estão, ao lugar. Vocês são muito mais o lugar onde vocês estão do que vocês que estão nesse lugar. Vocês estão nesse lugar. E esse lugar tem outros seres também. Então a nossa mente é muito mais esse espaço do que algo dentro de nós. Por isso que é possível a gente observar a gente, ou fazer piada com a gente. Então, de vez em quando, observe isso. Tá escovando o dente no banheiro? Vai pro banheiro, entende? Você vai ver que a sua mente, ela é o banheiro. Não é você escovando o dente. Ela não é o teu dente, né? Ou não é você aqui. Ela é o espaço onde você tá. E assim por diante. E a compaixão vai ser mais natural. Tá bem? Então a gente encerra até meio-dia ou 7, ou até amanhã para alguns, tá bom? Beijo em vocês, boa prática para nós. Até mais.